E o título dessa mensagem é: Igreja é lugar de alegria. Igreja é lugar de alegria. Salmo 122, do 1 ao 9. Salmo 122, acompanhem comigo. Alegrei-me quando me disseram: vamos à casa do Senhor. Pararam os nossos pés junto às suas portas, ó Jerusalém. Jerusalém, você que está construída como uma cidade bem sólida, para onde sobem as tribos do Senhor, como convém a Israel, para renderem graças ao nome do Senhor. Lá estão os tronos de justiça, os tronos da casa de Davi, orem pela paz de Jerusalém. Que sejam prósperos aqueles que a amam. Reine paz em seu meio e prosperidade nos seus palácios. Por amor dos meus irmãos e amigos eu peço, haja paz em você. Por amor da casa do Senhor, nosso Deus, buscarei o seu bem. Amém. Meus amados, esse salmo, ele foi composto por Davi e ele é caracterizado como um salmo de romanagem ou um salmo de peregrinação, essa palavra é mais comum. E é aquela peregrinação que eles faziam rumo a Jerusalém, porque esse salmo, ele era um dos salmos que eram utilizados pelos peregrinos quando eles se encaminhavam a Jerusalém nas três festas anuais que aconteciam todos os anos. E que festas eram essas? A Páscoa, o Pentecoste e a festa dos Tabernáculos. Então era um salmo muito conhecido que era recitado vez ou outra que eles trilhavam esse caminho de peregrinação. E o peregrino poeta aqui, de volta à sua casa, ele menciona a alegria que ele aceitava fazer esse caminho, se juntar com o povo de Deus para poder fazer esse caminho. Muitos que se encontravam distantes, mas que aceitavam o desafio para irem celebrar o nome de Deus. E nesse tempo, conforme Israel foi crescendo e a população se multiplicava, o pessoal começou a ter aquela mania, sabe, aquela mania de parar de ir para as festas. Então, eles não tinham mais essa obrigatoriedade de estar lá em Jerusalém nas três festas anuais. E assim, esse calendário já não era tão respeitado mais. Para alguns, uma única visita na vida toda. Olha só que coisa, a gente tem que lembrar que os transportes da época não eram os mesmos de hoje. Então, para muitos, uma visita única em toda a vida era um sonho, e se acontecesse, eles já ficavam muito felizes com isso. Outros, eles até trilhavam esse caminho, mas eles corriam o risco que nós corremos também, de trilhar esse caminho indiferente. Então, talvez quando a gente pega uma distância muito grande a ser trilhada, num primeiro momento a gente sai lá feliz. Imagina o povo indo tudo junto, louvando a Deus pelo caminho, né? Nesse salmo de peregrinação. Mas daqui a pouco, puxa, já tem aquelas coisas que é normal do ser humano, né? Vai demorar muito para chegar, não aguento mais. Então já vira um fardo. Já não tem mais todo aquele gosto de trilhar esse caminho rumo à casa do Senhor. Outras pessoas tinham dificuldade de trilhar esse caminho porque eram pobres, muito pobres mesmo. E por conta disso também era um impedimento, porque tinha um custo a viagem. Você precisa se alimentar. Tudo que acontecer lá, os sacrifícios, ninguém levava o sacrifício. Normalmente a gente vai ver até quando Jesus, ele chega naquele episódio lá, que ele se irrita muito com o comércio que estava ali nos átrios, né? Justamente por causa que o povo vendia ali, para o povo falar, vixe, quem vai trazer um animal a uma distância tão longa como essa? Tinha aquele que eram os enfermos, aleijados, então como que esses vão fazer um caminho como esse? Praticamente impossível. Enfim, muitos sonhavam estar lá em Jerusalém, mas nem sempre esse sonho se concluía. E é verdade também que muitos pararam de fazer essa viagem por conta dos perigos instalados pelo caminho. Porque não é de hoje que existem ladrões. E se colocava os ladrões pelo caminho para poder roubar esses que estavam lá para ir para essa festividade que acontecia em Jerusalém. Porque eles sabiam que o povo estava levando uma graninha para lá. Sabe, uma graninha para poder oferecer ao Senhor em oferta, para poder se alimentar, enfim, precisavam de dinheiro. Não tinha Pix, né? Não tinha um cartão de crédito, um cartão de plástico que a gente anda no bolso o tempo todo na carteira, né? Então não tinha essas facilidades. Então o pessoal precisava de levar era o dinheiro mesmo. Contudo, o salmista mostra nessa expressão como estava o seu coração ao compor esse salmo. Quando ele vai dizer assim: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Dependendo da versão, vai dizer, alegrei-me com os que me disseram, vamos à casa do Senhor, mostrando que isso é coletivo. É coletivo. E esse convite à viagem, ele não pode ser feito de qualquer maneira. É necessário fazer com alegria. Porque o local do ajuntamento dos santos é um local precioso. Se hoje nós estamos aqui reunidos nesse espaço físico, a gente tem que saber que para isso aqui acontecer, Cristo precisou morrer no nosso lugar. O ajuntamento dos santos é um local muito precioso, instituído pelo próprio Deus para reunir o seu povo, a sua palavra e a sua vontade. E para isso duas perguntas se fazem necessárias. A primeira é, lembrando da dificuldade e das justificativas para o povo não ir para essas festas. Qual tem sido a sua justificativa para priorizar ou não o ajuntamento dos santos? Responda para Deus. Mas não terceirize, porque nós temos uma tendência de terceirizar tudo. Sabe o que é terceirizar? A culpa é minha e eu coloco em quem eu quiser. Então tem gente que terceiriza pela igreja, pelos irmãos que brigaram com ele, pelo marido que não vai, pela esposa que demora muito para se arrumar, pelos filhos que dão trabalho. Então vive a terceirização, a gente tem que responder falando de nós. O evangelho é um convite à maturidade. A segunda pergunta que eu faço é, com qual sentimento você tem feito esse percurso? Como que você tem vindo para cá? Aos domingos, às quintas, aos dias que tem uma reunião, aos dias que tem algum ensaio, como que você tem vindo para cá? A alegria é o sentimento adequado. Alegria. Porque a igreja não é um projeto de homens, mas é um projeto de Deus. Quem recebe a adoração é o Deus Trino. Então não cabe uma outra postura senão alegria para nós estarmos aqui. A gente tem que estar com alegria no nosso coração, a gente tem que ter alegria na nossa vida. É o Deus Trino que está recebendo. Quando o louvor está aqui e falando, cantem comigo. Aí agora é só a igreja. Não é para o louvor, não é para a gente, não é para a live. A gente está louvando a Deus. Então precisa ter alegria. Precisa ter entrega. E é a multidão de pessoas alegres que vai proporcionar para nós um tempo agradável na presença do Senhor. Você precisa colaborar com o propósito que nos une. Eu e você precisamos colaborar. O salmista lembra da alegria, algo interno, um sentimento, e na sequência ele diz acerca dos seus pés, no versículo 2, quando diz, pararam os nossos pés junto às suas portas, ó Jerusalém. E aqui nós temos a teoria e a prática, porque não adianta só a gente ficar teorizando, a gente tem que andar e chegar com os pés ali mesmo, as portas, ó Jerusalém. O sentimento, a alegria, moveu o salmista. Porque se a gente ficar só no sentimento também e não tiver atitude prática, não vai valer de nada. Então não adianta dizermos que algo é importante para nós se não mostrarmos com os nossos atos e práticas o quanto isso é valioso e significativo. Ninguém gosta de ficar só ouvindo a teoria. Meu, você é muito importante para mim. É mesmo? Porque não parece. Não basta teoria, é necessário ter prática. Ah, eu amo essa igreja. Então, por que você não carrega o piano junto, meu irmão? Por que você não está aqui todo domingo? Amor de boca que não se confirma em atitude é pior que o ódio muitas vezes. Por quê? Porque quando o ódio é declarado, nós sabemos com quem estamos nos lidando. Agora, quando é esse amor de tapinha nas costas e de dizer, ó, tamo junto, às vezes é pior não dizer, é melhor não dizer. Eu até disse já para a igreja tempos atrás que esse tamo junto é furada. Porque tamo junto é hoje, amanhã não tamo mais. E eu tenho ensinado à igreja que nós precisamos viver o somos um e não o tamo junto. Então o salmista ele relata, versículo 3 e 4, Jerusalém, você que está construída como uma cidade bem sólida, para onde sobem as tribos do Senhor, como convém a Israel, para renderem graças ao nome do Senhor. Jerusalém, ela foi construída como uma cidade bem sólida, compacta. Se você pegar um mapa, se você ver como que acontecia lá em Jerusalém, era compacta, para não dispersar tanto, para o povo estar ali reunido, congregado, uma cidade que tinha o propósito de unificar. A união, ela nunca teve a intenção de uniformidade, porque a união que tem intenção de uniformidade é perigosa. Nós temos que lembrar que Israel era composto de tribos. Então, quando falamos de tribos, cada tribo tem o seu jeitão peculiar de viver a vida. Tem coisa que é comum para todos, mas nem tudo é comum para todos. Porque a gente sabe a tradição cultural que nós recebemos pela nossa família. Tem muita coisa que a gente faz hoje, que a gente faz no piloto automático e nem parou para prestar atenção e perguntar por que eu faço desse jeito. A gente faz simplesmente porque a nossa família nos ensinou a fazer desse jeito. Aí então a gente vê no casamento, quando se junta ali duas culturas diferentes, né? Aí um está dizendo, é assim, o outro, não, é assim. E quando você vai ver, os dois dão certo. Eles só fazem de maneiras diferentes. E essa é a tradição de uma tribo, de uma cultura familiar. E cada um, lá em Israel, das tribos, com seu caráter bem marcado. Os laços, eles eram mais do que sangue ou convivência. Eram pessoas diferentes, de lugares diferentes, mas com um coração unido. Porque esse ajuntamento, ele tem um propósito muito maior do que tudo isso. E qual que é o propósito? Está lá no versículo 4. Render graças ao Senhor. O Henry Nouwen, um autor que eu gosto muito, ele escreveu uma frase, que eu coloco essa frase até como citação no livro que eu escrevi, junto com alguns amigos, que diz assim, apesar das nossas diferenças, o que nos une é o caminho do coração. As diferenças culturais, sociais, políticas, de raça ou cor, não devem nos dividir. Pelo contrário, é através da diversidade que a adoração ao nome de Deus, ela se torna mais ampla. Porque a diversidade alheia, ela nos completa e deve ser assim. O outro não tem que ser igual eu. Porque tem momento que nem eu me aguento. E se eu tenho outro ali igualzinho a eu? Não pode. A gente tem que lembrar que o outro é diferente e que Deus fez ele diferente. Ele é um ser pensante, ele é indivíduo. E a suma de tudo é que essa diversidade que é a igreja de Jesus Cristo, que ela contemple a santidade de Deus nos seus atos. Isso tem que ser comum. A gente pode pensar diferente, ter posições diferentes, agir em algumas situações de maneiras diferentes, mas a santidade tem que ser comum. Nós precisamos andar na luz de Deus. Isso é inegociável. E quanto a você, meu amado? A diversidade, ela tem te impulsionado à divisão ou à união? O salmista, se impressionando com a grandeza de Jerusalém, ele queria que a cidade perdurasse para sempre. E aí então ele diz assim no versículo 6: orem pela paz de Jerusalém, que sejam prósperos aqueles que a amam. E para que isso acontecesse, a paz precisava prevalecer. Porque eles corriam o risco, como já aconteceu outrora, de invasores estrangeiros. E esses tinham que se manter afastados. E ele entendeu aqui, o salmista, que muito maior do que a força no braço, é a força da oração. E aqueles que amavam Jerusalém, eles haveriam de prosperar, porque eles amavam aquilo que estava no coração de Deus. Eles amavam aquilo que está no coração de Deus. E quando nós amamos aquilo que está no coração de Deus, o resultado natural da vida é a bênção chegar até nós. Mas hoje eu quero fazer uma adaptação desse versículo. Orem pela paz na PIB Central. Que sejam prósperos aqueles que a amam. Aquilo que Jerusalém era para o israelita, a igreja deve ser para o cristão. Porque aqui estão os nossos laços mais fortes. Aqui estão os seus irmãos, seus amigos, conhecidos e desconhecidos que nós temos a possibilidade de conhecer, porque nós não conhecemos a todos. Aqui nós temos irmãos em Cristo que foram atraídos para o centro da devoção a Deus como peregrinos também. Porque a gente chega aqui e nesse momento está tudo bonitinho, arrumadinho. Só que você não sabe o quanto custou para ele estar aqui hoje do seu lado. Nós não sabemos isso. A PIB Central está no coração de Deus. Amar essa comunidade de fé, amar as pessoas, amar essa igreja que completa 66 anos de vida, é amar também e respeitar a todos que vieram antes de nós. Porque nós estamos falando de 66 anos. Pessoas que viveram aqui durante toda a sua vida. E que o Senhor para eles fez chamada e estão juntos de Deus. E se nós pararmos para lembrar, tem tantos já, né? Tantos. Se nós olharmos as fotos, porque a foto ela conta a história. Nós vamos ver quantas lacunas que nós temos no nosso meio. Outros que foram para outro lugar, porque se mudaram, foram para outra igreja, mas enfim, eles contribuíram e também têm os seus nomes escritos na eternidade, porque fizeram parte daqui também. Outros tantos que têm a oportunidade de hoje estarem escrevendo a história, porque essa história ela continua sendo escrita. Hoje é 66, ano que vem é 67, 68, e assim vai. E nós podemos participar de tudo isso. Um dia essa história vai ser contada na eternidade junto do nosso Deus. E assim como a família que se reúne na casa da mãe e que pega aquele monte de álbum de fotos, e eu sou saudosista demais, e aí começam a se emocionar e contar aquela história, e lembrar daqueles dias, e muitas vezes a gente lembra até do cheiro, do gosto, do sentimento, do medo, da alegria, e nós vamos viver isso junto de Deus. Mas para isso, a gente tem que estar escrevendo história, e história se escreve com vida, com vida, empregando nossos dons e talentos a serviço do reino, porque Deus, Ele usa gente para o seu projeto, gente que ama o exercício da fé, a carreira proposta, e essa gente é gente abençoada, porque enquanto nós cuidamos daquilo que está no coração de Deus, e se você já viveu ou vive isso, você sabe do que eu estou falando. Quando nós cuidamos daquilo que está no coração de Deus, Deus cuida de nós, Deus cuida dos nossos, Deus cuida da nossa casa. E assim, versículo 7, reine paz em seu meio e prosperidade nos seus palácios. Que a paz esteja no meio da PIB Central, que a governe por dentro, a fim de que nenhuma coisa perturbadora estrague a harmonia e imponha o caos. Por amor dos meus irmãos e amigos, eu peço, haja paz em você, versículo 8. Irmãos são os habitantes de Jerusalém, amigos são os peregrinos que lá se encontravam, mas que vinham de longe, para as festividades. E era essa unidade que fortalecia os vínculos da fraternidade. E assim, contemplando os de dentro e os de fora, a paz poderia ser estendida. E isso está acontecendo aqui hoje também. Porque temos muitos visitantes, os de dentro e os de fora. Eu e você temos uma missão, de viver a paz e de propagar a paz. E o acesso à paz é a salvação em Cristo Jesus. Porque a paz não é uma palavra vazia. Paz não é simplesmente a ausência de briga, a ausência de confusão. Paz genuína nós só temos no sangue do Cordeiro. É somente em Cristo Jesus. E aqui dentro nós temos uma facilidade maior de viver isso. Por quê? Porque aqui dentro acontecem conversões, Deus ministra nos nossos corações, nós somos iluminados pela sua palavra, nós somos fortalecidos, mas isso que nós vivemos aqui dentro, precisa desembocar lá fora, entre os amigos, nos nossos círculos de convívio, na nossa família, naqueles que ainda não são, mas que com fé em Deus, amanhã serão. Que reine a paz, e que você seja um multiplicador da paz. Por quê? Porque nós só podemos multiplicar aquilo que nós temos. E o salmista, ele é muito preciso ao dizer, haja paz em você. Porque se a paz não tiver em você, você não consegue propagar a paz. E eu oro a Deus, para que onde você pisar, que ali seja propagado a paz de Cristo. E o último verso diz, por amor da casa do Senhor, nosso Deus, buscarei o seu bem. O salmista, ele fala tanto de paz em Jerusalém, e aqui então ele se dispõe a buscar o bem, porque era lá que estava a casa de Deus. Meu amado, busque o bem da sua comunidade de fé. Coopere com a liderança da igreja. Já tem gente demais aí fora para criticar a igreja. Deus não quer contar com você para isso, não. Não é esse o nosso papel. Saiba que nós não somos apenas igreja, mas nós somos o corpo de Cristo. E quando você critica esse corpo, você precisa se lembrar que você se encontra nele. E que o corpo não é seu, é de Cristo. Para que você saiba como esse corpo deve agir. Então exerça a sua função no corpo. E certamente o corpo todo vai ganhar com isso. Não queira dizer como um órgão diferente, já que no corpo é composto de diversos órgãos, como ele tem que agir. Porque se você é mão, você vai saber como tem que agir a mão, não o pé. Então não queira dizer como um órgão diferente desse corpo tem que agir, como ele deve funcionar. Porque nós não fomos chamados para isso. A gente foi chamado para poder fazer aquilo que Deus nos entregou. Busque o bem, e o corpo será um lugar do bem. Há exercício do bem para o reinado do bem. E assim eu reforço para encerrar o título da mensagem: Igreja é lugar de alegria. Não uma falsa alegria. Uma alegria pelas coisas boas, porque essa aí é natural, vim. Meu time ganha. Aquilo que eu me dispus a fazer deu certo. Eu fui promovido. Eu terminei os estudos, eu comecei os estudos. Enfim, isso aí é uma alegria natural. Mas a nossa alegria deve estar no Senhor. Ele é o Eterno. E se a nossa alegria está nele, que é o Eterno, essa alegria nunca, jamais será frustrada, já que ela independe de coisas favoráveis. E é possível ter a alegria do Senhor até mesmo nas tribulações. Somos a igreja do Deus vivo. Então que vivamos para a glória de Deus.